Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, e começa agora o Jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje. Congresso aprova nova regra para emendas de relator ao orçamento da União. Derrubado o veto presidencial ao projeto que proíbe barreiras contra moradores de rua. E ainda, Câmara aprova prazo de 20 anos para todos os contratos de lotéricos com a Caixa. Agora 7 horas e 31 minutos em Brasília. Uma ótima manhã de segunda-feira a você em todo o Brasil. Está conosco aqui na Rádio Câmara através das nossas rádios parceiras, da nossa rede legislativa de rádio, das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, do nosso portal, da página da Câmara dos Deputados. E lembrando que estamos também ao vivo lá no YouTube. O Congresso aprova nova regra para emendas de relator ao Orçamento da União, e a repórter Silvia Munhato acompanhou esta votação.
O Congresso Nacional aprovou a resolução que fixou novas regras para as emendas de relator ao Orçamento da União, privilegiando a distribuição dos recursos de acordo com o tamanho das bancadas partidárias. A aprovação ocorreu por 398 votos a 66 na Câmara e por 66 votos a 20 no Senado. A norma diz que o valor das emendas de 19,4 bilhões de reais para 2023 deve ser distribuído para as mesas da Câmara e do Senado em 7,5% para cada, para a Comissão Mista de Orçamento em 5% e o restante 80% para as bancadas dos partidos na Câmara e no Senado, conforme os seus tamanhos, sendo que 2/3 para a Câmara. Pelo texto, 50% do valor terá que ser direcionado para ações nas áreas de saúde, assistência social e educação. Hoje, o relator do orçamento tem o poder de destinar os recursos conforme as solicitações que receber, e o volume de recursos é equivalente à soma das emendas individuais e de bancadas estaduais, que são de execução obrigatória. Alguns parlamentares disseram que seria melhor o Congresso esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das emendas de relator, o que deverá ocorrer na segunda-feira. Foi o caso do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, que também se manifestou contrariamente ao projeto por acreditar que ele não trata igualmente os parlamentares. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, defendeu o texto, afirmando que ele vincula metade do valor das emendas a projetos nacionais na área social. Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio de Janeiro, lembrou que o partido sempre foi contrário ao uso dado às emendas de relator nos últimos anos, que teria favorecido a troca de apoio político de maneira não transparente. Mas o senador explicou que não existem votos suficientes para acabar com as emendas de relator e que, portanto, seria melhor regular o que existe. Ele chamou o projeto de regra de transição, mas lembrou que as emendas de relator não têm execução obrigatória.
Se trata de uma nova regra com transparência, com proporcionalidade e, principalmente, não impositividade, que nunca houve. Mas quando há conluios específicos, funciona. O legislativo manda, o executivo cumpre. Como aqui não há impositividade, o novo governo não vai certamente usar esse dispositivo para cooptar ninguém.
O líder do governo, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, rejeitou a ideia de que o governo Bolsonaro tenha usado as emendas de relator como instrumento de troca.
No Senado Federal, nunca foi o orçamento objeto de barganha do governo. Nunca precisei de voto para vencer as batalhas que venci por conta de orçamento secreto.
Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, é errado que, além das bancadas, as mesas da Câmara e do Senado tenham o poder de distribuir recursos orçamentários. Ela acredita que a discussão orçamentária tem que ser feita a partir de políticas nacionais.
E as bancadas parlamentares? Todas, conforme o seu tamanho. Conferindo a ideia de bancadas de primeiro e segundo escalão, que para nós não importa, porque a ideia de divisão igualitária era errado também. Nós queríamos todos esses recursos na universidade, no sistema público de saúde, de forma republicana. Se trata aqui de reconhecer que vai ter uma figura do líder, que vai ficar sentadinho nas bancadas lá, dizendo: esse aqui vota comigo na bancada, me elegeu líder de tal partido, vou dar 20 milhões. Esse aqui não, vou dar 10 mil, eu não vou dar. Que isso?
O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que a distribuição de recursos para as bancadas não elimina a barganha política com as emendas.
Ele não está dando mais transparência. Ele está apenas fazendo com que o orçamento, outrora secreto até a aprovação dessa resolução, torne-se um orçamento descarado.
Já o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, acredita que a nova norma traz publicidade aos atos públicos.
O que mais eu critiquei aqui durante todo esse ano e o ano passado, que diz respeito à emenda de relator, foi justamente a falta de publicidade. Mas isso foi sanado com a proposta desta resolução.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do projeto, voltou a dizer que a elaboração das emendas de relator foi feita de maneira totalmente transparente para 2023, porque é obrigatória a assinatura de cada emenda pelo parlamentar que a solicitou. Os parlamentares não aprovaram duas emendas ao texto, destacadas para votação em separado, uma que dividia igualmente o valor das emendas de relator entre todos e outra que determinava que na distribuição dos recursos para as bancadas partidárias seria verificado o tamanho de cada uma quando do envio da proposta orçamentária ao Congresso. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, anunciou que vai questionar a regulamentação aprovada pelo Congresso no STF. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O Congresso derrubou o veto presidencial ao projeto que proíbe barreiras contra moradores de ruas nas cidades. O repórter Marcelo Lache traz os detalhes.
O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que proíbe o uso de materiais e estruturas para afastar a população em situação de rua de locais públicos nas cidades. São aqueles blocos de concreto ou até grades instaladas debaixo de viadutos e marquises para impedir o abrigo dessas pessoas. Esse tipo de intervenção urbana é conhecida como técnica construtiva hostil, e o projeto que proíbe a prática ficou conhecido como Lei Padre Júlio Lancelotti, em referência ao padre que luta contra essas barreiras na cidade de São Paulo. O projeto foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, depois que o padre Júlio Lancelotti viralizou nas redes sociais ano passado ao quebrar a golpes de marreta estacas instaladas pela Prefeitura de São Paulo sob um viaduto. Ao vetar o projeto, Jair Bolsonaro argumentou que a proibição era uma interferência na gestão e no planejamento urbano das cidades e que o termo técnicas construtivas hostis poderia gerar insegurança jurídica por ainda não estar consolidado na legislação. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que votou pela derrubada do veto, explicou o termo.
É uma palavra nova no mundo jurídico, porque veio lá da Inglaterra, né? E que nós aqui no Brasil já chamávamos de arquitetura anti-mendigo. É o que nós usávamos, essa era a expressão.
A derrubada do veto foi resultado de um acordo com o governo e apoiada por praticamente todos os partidos, inclusive pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a derrubada do veto e cobrou mais políticas públicas voltadas para pessoas em situação de rua.
É muito importante que o poder público adote medidas para a humanização das cidades, adote medidas para o acolhimento dessas pessoas. Ninguém vive na rua por opção, por querer, pura e simplesmente. São muitas circunstâncias psicossociais, circunstâncias econômicas, omissão ou incapacidade das políticas públicas que produzem um número vergonhoso da população em situação de rua no Brasil.
O único partido que se manifestou pela manutenção do veto foi o Novo, com o mesmo argumento de que a proibição afeta a autonomia dos prefeitos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A Câmara aprovou proposta que define prazo de 20 anos renováveis por mais 20 para todos os contratos de lotéricos com a Caixa. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que inclui na Constituição um dispositivo que regulariza a situação de todos os lotéricos que têm contratos com a Caixa Econômica Federal. Isso abrange, inclusive, os concessionários que já prestavam serviço antes de promulgada a Constituição, em 1988, quando os contratos não tinham prazo definido. A proposta aprovada assegura que todos os lotéricos terão seus contratos renovados automaticamente, independentemente da data da assinatura. Isso significa que as permissões atuais terão data de validade de 20 anos, renováveis por igual período, mesmo que os contratos tenham sido firmados quando não havia prazo estipulado. Esse prazo já é previsto em uma lei aprovada pelo Congresso em 2015, que tratava de contratos anteriores a 2013. A aprovação da proposta foi fruto de um acordo com o governo. O projeto original do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, abrangia todos os contratos de concessão de serviços públicos e foi limitado aos lotéricos em negociações ocorridas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. Para permitir a aprovação no plenário, foi feita ainda outra mudança da proposta que saiu da CCJ. O texto previa 50 anos para os contratos e esse prazo foi retirado, com a concordância de todos os líderes, a partir do acordo que deixou a definição do prazo para a lei em vigor. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, que presidiu a CCJ quando foi feito o acordo, explicou.
Esse foi o acordo para que essa PEC pudesse ser aprovada. Por quê? As lotéricas, elas fazem um serviço social. Hoje, muitas pessoas que não têm contas bancárias pagam suas contas nas lotéricas, além do serviço em si primordial de todas as lotéricas.
Com as galerias do plenário ocupadas por lotéricos, a solução teve apoio inclusive de deputados da oposição, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
E uma previsão de renovação por 50 anos, houve uma negociação para que nós pudéssemos aprovar essa PEC. Então se retira os 50 anos e se fica no que já está na lei, o prazo já estabelecido na lei.
A proposta que estipula prazo de 20 anos, renováveis por mais 20, para os contratos de todos os lotéricos com a Caixa Econômica Federal, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Comissão da Câmara aprova a adesão do Brasil à Convenção sobre Trabalhadores Migrantes. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes.
A Comissão Especial sobre Trabalhadores Migrantes aprovou a adesão do Brasil à Convenção das Nações Unidas sobre a Proteção aos Trabalhadores Migrantes e suas Famílias. O relator da matéria, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, elaborou um projeto de decreto legislativo de aprovação da convenção que poderá ser analisado pelas comissões da Câmara antes de ser votado pelo plenário. O texto da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias foi enviado pelo governo federal à Câmara em 2010, ano em que se deu a adesão do Brasil. A convenção foi adotada em 1990 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Segundo Orlando Silva, a adesão brasileira representa um passo importante na inserção do país no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos.
Adesão e ratificação do instrumento pelo país que garante a proteção dos direitos previstos na Convenção constitui importante avanço em favor da proteção dos direitos humanos a cerca de 1 milhão de estrangeiros registrados no Brasil, dos quais mais da metade seria oriunda de fora da América Latina e Caribe, e também diretamente ao grande número de imigrantes que permanecem em situação irregular no território nacional, número este que tem aumentado significativamente nos últimos anos.
Entre os pontos abordados pela Convenção estão não discriminação, direitos humanos de todos os trabalhadores migrantes, direitos adicionais de imigrantes documentados e promoção de condições saudáveis, igualitárias, dignas e legais para trabalhadores e suas famílias. A Convenção foi aprovada pela Comissão Especial com algumas reservas que levaram em consideração a Lei de Migração Brasileira de 2017. Um desses aspectos é que a legislação do país não distingue entre migrantes documentados e indocumentados. Assim, princípios, direitos e garantias previstos na lei brasileira aplicam-se a todos os trabalhadores migrantes. Já a convenção, como ressaltou Orlando Silva, atribui apenas aos trabalhadores migrantes documentados ou em situação regular direitos como o de participar nos assuntos públicos do estado de origem e o acesso a instituições e serviços.
A solução que propomos é inserção de um dispositivo no projeto de decreto legislativo contemplando autorização ao Poder Executivo para, no ato de adesão, apresentar as reservas à convenção que forem pertinentes e necessárias à contabilização do texto convencional com a legislação brasileira.
Tais reservas destinam-se a conceder tratamento legal mais favorável aos trabalhadores migrantes e seus familiares no país. Na América Latina, o texto da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias já foi ratificado por países como Argentina, Bolívia e Chile. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Deputados poderão tomar posse por videochamada em casos excepcionais. A repórter Amanda Aragão tem os detalhes da mudança feita no regimento da Câmara.
O regimento interno da Câmara foi alterado para permitir que, em casos excepcionais, como enfermidade ou gravidez, deputados recém-eleitos possam tomar posse na nova legislatura de maneira remota, desde que seja solicitado pela pessoa interessada. A alteração do regimento vai possibilitar que parlamentares gestantes não deixem de participar do processo de posse durante o período de licença gestante, uma vez que a posse tradicionalmente ocorre de maneira presencial. Para a relatora do projeto, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a videoconferência é um recurso tecnológico importante que deve ser incorporado nesses casos excepcionais.
É como se o parlamento não fosse pensado para que nós tivéssemos aqui mães e tivéssemos aqui mulheres. Tanto é que durante a Constituinte nós não tínhamos banheiro feminino no plenário desta casa. Nós estamos aqui dizendo as mulheres parlamentares, as mães, têm todo o direito de exercer os seus mandatos que foram legitimamente ofertados pelo povo deste país.
O projeto que permite parlamentares tomarem posse por videoconferência em casos excepcionais foi aprovado em plenário e já está em vigor. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Projeto que altera a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca é aprovada pelo Plenário da Câmara.
O Plenário da Câmara aprovou proposta que altera as competências do poder público na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, para permitir o repovoamento de rios e áreas costeiras com alevinos, que são peixinhos recém-saídos do ovo. A proposta sugere o uso de espécimes apropriadas para cada região e ambiente. Segundo o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a medida vai ajudar na recuperação de ecossistemas.
Realmente, temos rios que não têm mais nenhuma piscosidade. Acabou a piscosidade, é necessário o repovoamento.
O repovoamento aquático é feito a partir da liberação de um ecossistema de embriões de peixes recém-nascidos, os alevinos, criados em cativeiro, em especial de espécies extintas ou em processo de extinção. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, lamentou que uma modificação proposta por seu partido não tenha sido aceita. Para ela, é preciso que haja um responsável específico pelo repovoamento, o que não ficou claro na proposta.
Embora a gente saiba que tenha mérito no repovoamento dos rios, enfim, mas se não for uma atividade que tenha uma fiscalização, um controle dos órgãos, seja o Ministério do Meio Ambiente, seja a instituição de um conselho das atividades de acompanhamento da fauna aquática, pode, inclusive, impactar negativamente o meio ambiente.
O projeto de lei que determina o repovoamento de rios com alevinos segue para ser analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
CCJ aprova a proposta que cria regras para turismo colaborativo. Vamos saber mais sobre esta modalidade com a repórter Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara regulamenta o chamado turismo colaborativo. O turismo colaborativo é uma prática que permite ao hóspede pagar sua estada por meio da prestação de serviços no estabelecimento hoteleiro, sem configurar vínculo empregatício. O projeto define regras para situações em que o viajante com formação, conhecimento ou habilidade em determinada área possa utilizar esses recursos em troca de descontos em hotéis, pousadas e estabelecimentos similares de todo o país. Conforme a proposta, o turismo colaborativo depende de um contrato de troca de experiências que defina as contrapartidas de cada parte e as datas de início e fim da experiência. O texto prevê ainda que os contratantes deverão firmar parcerias com entidades ou associações beneficentes locais, a fim de destinar 20% do tempo total da experiência a essas entidades. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a prática pode ser comparada a trabalho análogo à escravidão.
Para nós é situação análoga à escravidão, trocar a estadia por salário. Não fica nenhum direito trabalhista resguardado num período, claro, são alguns setores, mas mesmo assim, se avaliza que em alguns setores possa ter uma relação de trabalho sem pagamento de salário e sem direitos. Isso é ruim para o trabalhador. Então ganha uma cama, trabalha num hotel, legal, foi para João Pessoa, digamos, chutando uma bela cidade, ganha cama, trabalha de graça como camareiro todo o tempo e não ganha um centavo.
O relator, deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, porém, defendeu que a medida é benéfica aos cidadãos.
O escravo não tem a
possibilidade, a liberdade de sair, acordar, se acaso quiser. No turismo colaborativo, evidentemente, isso não existe. Ele se adequa, ele vai fazer o trabalho se assim ele quiser. E digo mais, obviamente ele vai fazer isso porque é vantajoso para ele. Muitas das vezes, quando ele se encontra em outro local que não é a sua residência, a hospedagem ela é muito cara. Muito cara. Você vai se hospedar em algum hotel, com certeza você vai gastar 150, 200, sei lá quantos reais por diária.
O texto que regulamenta o turismo colaborativo foi analisado em caráter conclusivo e poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação Joubert Carvalho. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição do Marcelo Lacher e da Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, o deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais é o deputado Alex Santana. Você pode participar conosco enviando sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, radio@camara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080. A todos, um ótimo dia e uma excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.